Cara, eu vi que filme brasileiro, cara, é muito engraçado que ele puxa pra sempre tenta puxar pra comédia, pro cômico. É claro que tem um filme assim, pô, vamos falar aí de Tropa de Elite, tem um filme muito bom.
Cidade de Deus.
Cidade de Deus, ou até Os Dois Coelhos. Mas, cara, como a gente tem filme de comédia brasileiro, assim, sei lá, talvez se eu falasse, pô, o brasileiro sabe fazer comédia. Sempre sai muito, muito, muito de comédia. E é foda, cara, porque dificilmente se ri, sei lá, é muito forçado. Eles forçam aquela antiga comédia, né, cara? Esse filme a gente tava falando aqui agora há pouco, né, que é Suburbano. Como é que é?
Suburbano Sortudo, parada dessa, né?
Que é daquele, é aquele cara que era do Zorro Total?
É, o Suburbano isso, assim, de Suburbano Sortudo. Geral, não sei aquela Santana, né? Não sei aquela
isso,
Santana.
É isso.
Rodrigo Santana.
Cara, eu acho muito forçado também, cara. E fica essa sensação de que o Brasil só sabe fazer filme de comédia. O que é uma coisa ruim, porque o cinema brasileiro é muito maior que isso. Mas parece que as pessoas só consomem filme brasileiro, assim, de maneira boa, rentável pro cinema, se for de comédia, né? Que, tipo assim, Central do Brasil não lota cinema. Agora, Minha Mãe é uma Peça 3, bate recorde, né?
Mas isso é porque acho que é muito do próprio público brasileiro, né, cara? Recentemente, A Que Horas Ela Volta, né, que foi da Regina Casé, que, porra, o filme foi mega premiado, sabe? Tipo, mesmo Sim. que ele não tenha ganho muitos prêmios, eu sinceramente não sei de cabeça quais prêmios ele ganhou, eu lembro que ele foi citado em vários festivais, e festivais uhum. desses filmes mais cultos e tal. Porra, no Brasil, cara, a bilheteria dele deve ter sido horrível, sabe?
Com certeza, não lembro, mas se pesquisar agora, a gente vai ver, porque aqui na nossa cidade não passou, então... Né?
É.
Cara, eu lembro de um. Eu não sei se era um crítico ou era um diretor americano, um cara gringo, assim, renomado, falando que, tipo assim, ele ficou boa parte do filme vendo assim e falou: caraca, muito doido eles colocarem, né? Misturarem documentário com filme, assim, né? Porque essa mulher da vida real aí fazendo a personagem aí principal. Aí depois que ele foi saber que na verdade era uma atriz, que era a Regina Casé, sabe? E o cara ficou assim, caramba, como assim, cara? Que atuação incrível, sabe?
Não, é tipo, a gente paga muito pau pros atores gringos, né? Mas tipo, a gente tem atores muito fodas aqui no Brasil, tipo, a galera que faz novela mesmo da Globo, tem uma galera que é muito diferenciada atuando e a gente não dá valor porque é de casa, sabe?
E aí, esse é o problema que eu te falei, né? Aí os caras pegam os caras e botam pra fazer comédia, né? Tipo assim, eu botei e boto o cara no filme comedinha, entendeu?
Qualquer pessoa que tá bombando e fala, vamos fazer um filme com essa pessoa? Tipo, Kéfera, Whindersson, Tirulipa.
É igual, tipo assim. Um cara que é um baita ator nacional e ele foi reconhecido mais depois que ele fez filme fora foi o próprio Rodrigo Santoro, né? Ele fez aquele Bicho de Sete Cabeças, que é um filme foda.
Que, olha só, Bicho de Sete Cabeças é sensacional, velho.
Né? Cara, ele tirou um filme foda, dois papéis fodas dele e, tipo, quem era o Rodrigo Santoro? Ele era só, tipo, aquele cara bonito que tem no Brasil, sabe? Aquele artista bonito que a gente tem aqui. Aí depois, agora ele virou o Rodrigo Santoro, o cara que fez o Xerxes, o cara que fez o filme com o Johnny Depp, que ninguém lembra o nome.
Westworld.
É, ele virou esse cara,
tá no... Tá no Power novo da Netflix.
É, e tipo, o cara, ele eu tenho a impressão de que ele é mais valorizado fora do Brasil do que aqui, tá?
Mas uma boa tática pro Brasil é você comprar os ingressos do seu próprio filme e distribuir pra galera. Assim ele vai ser um sucesso de bilheteria, né? Tem isso também.
Pô, só não concorre ao Oscar, né, cara?
Só não concorre.
Olha o que que tu faz. Pega o seu dinheiro, compra os ingressos, dá pros seus amigos, aí você vai ganhar o cachê da bilheteria e vai repor o seu dinheiro, entendeu?
Porra, que isso, hein? Stonks. Mas, trocando de assunto... Hoje nós vamos falar de uma modalidade de jogos eletrônicos. Sim, dos videogames. Isso aqui... A gente vai falar da modalidade exclusiva de jogos online. São esses jogos que eles utilizam da internet para que você possa jogar com outras pessoas ou viver num mundo onde tem várias pessoas, né? E hoje em dia esses jogos não só são super, super famosos e populares, como são super rentáveis, né? Também. Bom, eu sou o Diogo Coimbra, estou aqui com o Rafael.
Beleza, desde Mu jogando online.
Mu online, jogando online. Estamos aqui com o João.
É, eu queria estar jogando online, né? Mas me chamaram pra gravar.
Tá jogando PUBG ou Call of Duty?
Um pouco de cada, né? Eu boto duas telas e jogo os dois ao mesmo tempo.
Que isso, tá louco? já dá pra saber que a gente aqui já joga pra caramba vários jogos online. Às vezes eu jogo Call of Duty com o João, às vezes eu tô jogando no NBA com o Rafael. Tem muito jogo online aí pra gente falar. Cara, eu dei uma pesquisa rapidinho só pra saber se... Cara, desde quando começou isso? Porque eu lembro de início de jogo online, assim, uma ideia básica, com Doom, Quake, né? É, não, 2004 com certeza, né? Porque ali já tinha Tibia, já tinha Mu, já tinha Warcraft, já tinha um monte de coisa. Mas, caraca, eu vendo aqui, tinha aqueles jogos de texto, cara, que a pessoa jogava em LAN em 1970 e blau. 1970 é blau. E aí, 1980, claro, continuou com isso, mas eu me surpreendi muito, cara. Então, se você quiser, tiver curioso, você ouvinte que tiver curioso pra ver isso, coloca MUD Gameplay no YouTube e você vai ver as pessoas jogando. Que é basicamente um jogo, é um jogo de texto, né, mas é de script, então... Aí, tipo, você escrevia uma coisa lá, ah, o item custa 100G, aí você colocava buy item tal 100G, aí ele comprava o item, sabe? É muito bizarro, mas o pessoal jogava isso em LAN.
Uma das paradas que era muito bizarro desse jogo era que você tinha que escrever exatamente o que tava na programação do jogo, né? Por exemplo, se você colocasse uma vírgula, um espaço fora do lugar ali, ele dava comando inválido, né? E você tinha que ficar tentando adivinhar qual que era o comando certo. Porque às vezes, por exemplo, tem vários jeitos de você falar que você vai pra direita, por exemplo, né? Tomar o caminho da direita lá numa hora certa do jogo. Então se você botasse que você foi pra direita, mas você não botasse exatamente como tá na programação, você ficava travado ali porque você não sabia o comando pra ir pra direita, né? Aí depois eles evoluíram pra aqueles jogos que você tem as opções pra clicar, né? Que aí você escolhe lá e fica mais fácil, né?
Que evoluíram pra aqueles point and click, né? E depois, mais pra frente, a gente tem esses jogos mais atuais. Cara, e isso é interessante isso que você falou, porque o Tibia... Ele ainda tem, né, o Tibia é de 97, mas é um dos jogos que continua vivos até hoje, cara. Tibia tem 23 anos, velho, e está ativo. Muito louco. E eu lembro, hoje em dia menos, hoje em dia eles já criaram coisas que ajudam, mas antigamente, se você não digitasse exatamente lá a parada com os NPCs, você não, porra, não fazia porra nenhuma, velho. Então você tipo, porra, diga lá, hi, é pra você falar com o NPC, aí buy tal item, sabe? Aí yes, sabe, você tinha que digitar isso, senão você não comprava o item, ou vender a mesma coisa, e às vezes você nem sabia o que fazia, quest, essas coisas, porque você tem que exatamente falar exatamente o que o NPC precisa falar pra dar o trigger, né, pra dar o gatilho, pra gerar a conversa, muito doido, cara.
É, você falou aí dos jogos de texto, né, eles são os primeiros jogos online, né, eles eram totalmente online, né? Não era online realmente.
Sim,
né?
Não era exatamente online, mas aí você usava...
O primeiro jogo online que teve foi um jogo de xadrez, né. Que ele foi.
Aí, ó.
Ele era naquele esquema de BBS que você conectava. Ao invés de você se conectar numa rede, você se conectava com outro telefone, sabe? Tipo assim, conectava o meu telefone com o seu telefone e a gente jogava uma partida de xadrez. É um jogo até que quem adaptou o jogo pra esse modo foi a Apple, né?
Olha só.
E eles usaram o Java lá em meados de 92, 91, 92 ali pra fazer isso.
Cara, eu falo isso, quando eu falo, muitas pessoas não lembram, cara, mas eu lembro que de um jogo que tinha, né, online, que era com mensagem de texto, SMS, né, da Vivo, cara, acho que era Dead Fish ou algo assim.
Olha só, eu lembro mais ou menos isso.
E aí você ia jogando, tinha um mistério, você tinha que resolver um mistério assim, né, e era bem legal, cara, você gastava crédito ali pra mandar mensagem.
Nossa, a gente jogou
gastava pra caramba.
Tempo, cara.
Esses jogos online, eles, claro que... Né, de forma normal, eles foram evoluindo conforme o tempo foi evoluindo, né? Então, mais pra frente, conforme a internet foi evoluindo também, né? E os videogames foram evoluindo, então os jogos foram mudando com isso, né? Cara, de primeiro jogo, assim, online, que eu lembro na minha cabeça de existir, assim, porra, esse jogo online era Quake. Foi o primeiro jogo de eu lembrar disso, que era tipo, era basicamente um Doom, que você jogava numa arena com outras pessoas. O Doom já é um jogo meio de arena, né? Só que você jogava sozinho. E o Quake, você jogava com outras pessoas. Vocês chegaram a jogar Quake pro computador? Lembram de Quake?
Cara, não.
Cara. Muito, não.
É muito antigo,
né,
cara?
Eu sou pobre, né, cara? Mas sério, assim, eu só fui ter computador mesmo lá pra 2000 e pouco mesmo, então...
Mas tinha aquelas lan houses, a lan house do gordão daqui do bairro.
O primeiro...
Cara, eu lembro disso.
O cara faz uns lanches muito pouco, cara.
O cara botava sapato em cima da chapa de lanche, né?
Puta que pariu. Era muito louco.
Eu me lembro da minha infância mesmo, quando lá em casa tinha um computador. Cara, eu não vou lembrar o ano agora, mas provavelmente era tipo assim, 98, 99, por aí, alguma coisa assim. E eu jogava NBA, cara. O jogo da NBA de PC lá, no PCzinho da minha irmã. Porque minhas irmãs tinham PC e eu não tinha nada, né? Aí eu tinha, depois eu ganhei um videogame e tal. Mas assim, a gente não tinha nem internet, cara. Era... Naquela época a internet era coisa de gente rica pra caralho, né? Mas tipo assim, eu acho que a primeira experiência com jogos online, assim, que eu tive, cara... Caraca, eu não vou me lembrar o que era, cara. Não vou me lembrar se foi já na época do CS 1.5. Caraca.
Então, ó, vou te falar a minha experiência, cara, foi Lan House em barra, né? Antes de ter Lan House aqui. É jogar esses jogos aí mesmo, cara. É Mu.
CS.
CS, Mu e CS, assim.
Tibia.
Tibia eu não joguei, cara. Tibia eu não joguei. Mas a minha memória mesmo é Mu e CS, cara. Assim, jogava no Lan House ali na saída da ponte. Enigma.
Nossa, tinha várias lan houses ali, né, cara? Cada um tinha meio que até clã de lan house. Era muito louco isso, clã de lan house, cara. Principalmente com o CS.
A gente tem um amigo participava de clã de lan house,
né? É o Aloysio? Tinha um negócio de Scorpion, né? Sei lá.
Aloysio, ele jogava CS também.
Eu ia muito naquela que exatamente na ponte, eu não lembro o nome daquela, que era uma locadora de vídeo mesmo, e depois virou lan house. Ia muito na Enigma também, inclusive até hoje eu tenho minha conta na Enigma. Se eu chegar lá e entrar no computador, tá lá a minha conta.
Caralho,
o Nick.
O mais estranho não é pra
quem. Até hoje, conta, cara.
Mas ainda é tão Lan House hoje.
Mas hoje, tipo assim, né? Ela. Lan House hoje, ela meio que se adaptaram, né, cara?
Adaptaram pro estarado ver pornô, né? Fala a verdade.
Caraca, dá pra gente contar a história de Lan House aqui? Eu tenho um monte, hein?
Ah, o João trabalhou numa Lan House. Foi legal.
Eu trabalhei numa Lan House e depois eu fui dono de uma Lan House.
Olha só.
Olha aí.
Não, mas tipo assim, hoje em dia, Lan House, o que acontece? Hoje as pessoas nem têm mais computador em casa, né? Tem um, hoje ali, mas não tem uma impressora, né? Então ela se tornou um lugar onde a pessoa vai lá e imprime trabalho, imprime um boleto.
Sim. Mas isso que você falou também, tem muita gente que não tem mais computador só pra ter o celular, cara. Então, às vezes, a pessoa vai pra usar coisas de computador também. Tipo, um Excel da vida.
Como os programas do governo, né? Que é uma bosta.
O celular evoluiu de uma maneira que ele já substituiu o computador pra muita gente, né? Então, tem isso.
Eu lembro também, o Rafael falou agora desses programas do governo e tal. Eu lembro daqueles CICs, lembram? Centros de Internet Comunitária que existiam por aí.
Caraca, eu criava os TVs, cara.
O nosso bairro tinha wireless de graça pra todo mundo, meu irmão. Porra. Durou quanto tempo? Um ano, sei lá.
Então, aí, tipo, eu lembro que o SIC era ali onde é o Correio, hoje em dia, aqui na nossa cidade, né?
Ah, tá, tô ligado.
E lá na cidade vizinha, onde eu estudava, o SIC era de frente pra escola, e a gente não podia entrar. Teve uma época que eles fizeram um acordo lá com a galera que trabalhava no SIC, que não era pra deixar a galera entrar com roupa de uniforme, porque a molecada matava aula pra ir pra internet, né? E...
Ficou normal, né?
Normal. Aí o que a galera fazia? Botou uma roupa na mochila, mano. A galera botava a camisa na mochila.
Normal também, mesmo.
Pegava na porta da escola, trocava de roupa e ia. E a galera jogava, cara. Eu não vou me lembrar o nome, vocês podem me ajudar aí. Aquele jogo de lobisomem que você entrava no site e, tipo, você botava o tempo lá pra
tem
fazer.
Várias, cara. Tem um jogo de vampiro vs lobisomem. O Nidia me fez jogar um jogo desse por bastante tempo, cara.
Então, que tinha um jogo que eu acho que o nome dele era Máfia,
se
alguma parada.
Bastante tempo ele não fez, né?
Não, porra, ele falou, vamos jogar isso. Aí eu joguei, aí ficava enchendo o saco pra jogar. Eu joguei um pouquinho, mas não, mano, joguei bastante tempo. Assim que eu digo, alguns dias, pô, depois parei. Esse então, de aí... site que eu mais joguei foi o Vingadores. Porra, joguei muito do Vingadores.
Então, aí esses jogos também a gente, tipo, eu na época eu não jogava, sabe? Esse tipo de jogo nunca me atraiu, nem quando eu era mais novo. Mas, tipo assim, eu me lembro da galera matando aula, tipo, feroz pra poder jogar essa parada no SIC, cara. Na Lan House também, a galera matava
normal,
muita aula.
Cara.
A galera matava muita
normal.
Aula pra ir ver Naruto e jogar Tibia. Era, porra, tinha Lan House
normal.
Do lado também, da escola.
É, nessa época de Lan House, que jogos vocês lembram? Tem CS, né, que a gente falou, StarCraft e... esses jogos de estratégia, StarCraft, o Warcraft, Age of Empires, muito, assim, rodava nas Lan Houses, Mu, Tibia e WoW, né?
É, não, isso que eu ia falar, eu joguei muito CS, muito WoW, muito WoW, muito WoW na minha vida, cara. Teve uma época que eu tava, tipo, muito viciado em WoW. E eu trabalhava em Lan House, né? Depois eu fui dono de Lan House, então eu ficava o dia inteiro jogando WoW, porque eu saía da Lan House e ia pra casa jogar WoW. Aí eu chegava na Lan House e jogava WoW o dia inteiro, ficava o dia inteiro jogando WoW, parava, tipo, de vez em quando. Mas teve uma época que, isso foi, tipo, durante, acho que uns 2 anos da minha vida, eu joguei muito WoW, assim, né? Nesse pique de jogar todo dia, o dia inteiro. E depois eu, tipo, continuei jogando e tal, mas foi de uma forma mais contida. Aí agora, esses tempos atrás, eu até tentei voltar a jogar, mas eu não me interessei mais, sabe? Porque eu jogava na época de uma atualização que era muito maneira, e hoje em dia as atualizações estão meio zoadas, sabe? Não tô curtindo igual eu curtia na época.
É difícil, cara. Tipo, o WoW é de 2004, cara. São 16 anos. Você jogar por 16 anos é uma coisa muito complicada. Na verdade, eu não joguei ali em 2004, joguei um pouquinho depois, quando começou a ter servidor pirata, confesso aqui.
Ah, não, eu também jogava.
Porque, pô, você tinha que comprar o jogo, pagar o negócio, então era foda, cara. Mas eu joguei muito WoW, joguei, cara, MMORPG, joguei muito. Inclusive, o que eu mais joguei, sempre falo isso, foi o Senhor dos Anéis Online, que, porra, pra mim é o melhor MMORPG de todos os tempos. Eu até tive vontade de voltar a jogar, mas as atualizações eram tão pesadas que eu desisti. Falei, então, deixa pra lá.
Eu joguei o WoW, cara, na época do Wrath of the Lich King, cara. Foi, aqui, tô vendo aqui, é 2008 o lançamento dele, final de 2008. Cara, eu devo ter jogado até, foi mais ou menos aqui, até no... 2012, 2013, foi quando lançou uma outra expansão chamada Mists of Pandaria, que
eu lembro disso também.
Era que tinha as pandas, e a gente e aí foram lançando atualizações, só como a gente jogava no servidor, no private, né, a gente jogava só essa atualização, a gente não foi atualizando. Aí teve uma época que eles atualizaram o servidor e a gente parou, mas a gente jogou, tipo, durante uns 5, 6 anos, voou assim na batida direto, cara.
É. Eu joguei mais ou menos de 2006 ou 2007, acho que foi 2007 mesmo. Fala, Fio.
Eu confesso, cara, que, tipo assim, por muito tempo eu fui... Eu joguei, assim, esses jogos online, que era só online, né, claro. Por muito tempo eu era, assim, quando os próprios videogames, novas gerações começaram a vir, e começou a ter muito esse negócio de jogar online, né. E eu sempre gostei muito, assim, sabe, de jogar com meus amigos, assim, né. Sei lá, eu sou da época lá
presencial.
Do Nintendo, do Mega Drive. E eu gostava, pô, é maneiro jogar presencial, cara, é maneiro, pô... E eu sempre fui um cara que criticava isso. Pô, jogar online é muito ruim, jogar online, pô, você tem que... E aí os jogos podiam falar assim, pô, os jogos agora você pode jogar com o cara do outro lado do mundo, mas não pode jogar com o amigo do lado ali.
Não, isso é realmente uma crítica, porra, assim, real, Rafael. Vale, acho que tem todo sentido isso.
Certeza, mas, tipo assim, eu entendo o porquê, né? Tipo assim, hoje eles querem uma imagem melhor, né? Pra renderizar duas coisas ali, né? Duas entradas o tempo todo, ficaria muito difícil.
É, certos jogos são muito pesados, né?
E agora, cara, não tem mais como. É muito difícil eu estar presencialmente com meus amigos.
Ainda mais na pandemia, né?
É vida corrida, né? Não dá mais.
Aí um tá em São Paulo, outro tá em Minas Gerais.
Isso aí. E aí, cara, agora os jogos online foi aquilo que eu encontrei de estar junto pelos meus amigos, entendeu? É, a gente pode jogar junto, né? A gente pode... E aí agora minha visão mudou, né? Não porque eu deixei de gostar de jogar com os amigos, assim, do lado, né? Eu e ele ali, mas agora eu entendo o jogar online, entendeu? Você pode jogar com o cara do outro lado do mundo, assim.
Mas, abre um leque total de parados, né?
Pra vocês terem uma ideia, né? Quando a gente era mais novo, isso daí não tem nem muito tempo, cara. Isso daí deve fazer o quê, Rafael? Uns nem 10 anos. Que a gente jogava PES, um campeonato de PES, que a gente jogou, sei lá, durante um ano e meio direto, duas vezes por semana, sabe? Tipo, terça e quinta a gente tava sempre junto jogando no mesmo lugar, presencialmente. E, tipo assim, é lógico que tinha um dia ou outro que a gente não jogava, mas era assim, 90% dos dias a gente tava lá presencialmente jogando, sabe? Cara, hoje seria uma parada impossível da gente fazer. A gente não consegue se reunir uma vez por mês pra jogar todo mundo junto.
Nem
um
online
dia,
tá,
sabe?
Funcionando direito. Nem,
e tipo, como é que a gente vai conseguir se reunir presencialmente duas vezes por semana pra jogar, sabe? Não dá. Muito, muito complicado. Eu ainda prefiro jogar com os meus amigos, online ou não, eu prefiro jogar com os meus amigos. É igual o Diogo falou, a gente tá jogando COD agora, né, o Warzone, e, pô, eu jogo bastante, assim, tenho bastante horas de jogo, mas só que
eu prefiro jogar quando vocês me chamam.
É, então, eu prefiro jogar com a galera, sabe, eu prefiro chamar meus amigos, e mesmo que a gente jogue pra perder, eu prefiro jogar, divertir, conversar, trocar uma ideia e tal. E se a gente puder fazer isso presencialmente, melhor ainda. Mas, cara, é complicado, sabe, hoje em dia tá muito mais complicado.
Jogar junto, porra, é muito, muito legal. Pessoalmente tão melhor ainda, mas porra, muito legal jogar, esse sentimento é legal. E outra coisa dos jogos online foi que, tipo assim, quando eu comecei a jogar, por exemplo, Tibia, que eu senti isso, cara, a minha sensação, às vezes as pessoas não entendem, porque eu falo, ah, eu jogo Tibia até hoje, de vez em quando eu logo, eu tenho uma conta que uma vez por ano, duas vezes por ano eu logo nela e mato uns orcs lá e tá tranquilo. E, cara, por que que você fala? Tem um apelo sentimental pra mim, cara, que foi o primeiro jogo que eu joguei que, cara, era o mundo dentro do videogame. Porque, pô, todo jogo, por mais que você tinha um multiplayer, né, você jogava com seus amigos do lado, esse você tava conectado com o mundo inteiro. E eu lembro de conversar com as pessoas em inglês, horrível inglês. Eu lembro de fiquei amigo de uma menininha lá, a gente ficou conversando um tempão lá. Não sei se era menina ou era um cara de 150 quilos, né? Não sei. Mas... É, até então acho que era menina, né? E fiquei amigo dela. E teve um cara de São Paulo também que me ajudou, fiquei amigo dele. Teve amigos do mundo inteiro e era muito doido. E tinha muito isso de, brasileiro, caraca! É, porque você ficava falando inglês todo mundo, sabe? De repente um brasileiro surgia. Mas era louco, cara. E era uma bagunça, era gente pra caralho naquele jogo, sabe? Muita gente. Ficava lotado de. Conversar era impossível, sabe? Até você treinar, sabe? Você matar bicho era difícil, porque tinha muita gente matando, gente que roubava seus loots, sabe? Era foda. Então, era um sentimento que parecia realmente um mundo, sabe? Parecia realmente estar vivendo um mundo, sabe? Não é um jogo que você é sozinho, sabe? Qualquer outro jogo, você tá sozinho. Porra, um jogo de RPG, você tá andando pelo mundo e ninguém andando com... Ninguém tá matando bicho ali do seu lado, ninguém tá fazendo missão. Esses jogos, todo mundo tinha uma caralhada de gente fazendo isso.
É, então, uma das coisas que são legais dos jogos online, e que isso difere muito de você jogar só com seus amigos, é igual, assim, a gente jogou durante muito tempo o Battlefield, né, jogo? Não, qual que era? O Medal of Honor, né? A gente jogava o Medal of Honor.
Medal of Honor, é, European Assault, eu acho.
É, então, a gente se divertiu pra caralho jogando e tal. Só que, tipo assim, você vai pegar outro jogo de tiro, é lógico que eu entendo que são jogos diferentes e tudo mais. Mas, pô, as pessoas, elas têm comportamentos diferentes, cara. O Rafael agora tá virando pro player de PES, né? E ele tá vendo isso. A gente jogava sempre presencialmente e tal, e a gente achava que a nossa galera era muito boa, mas só que de uma hora você começa a manjar o estilo de jogo de todo mundo, né?
Então, é, mas o Rafael desce o cacete na galera do PES aí online.
Você vai jogando com as pessoas online, você vai vendo, tipo, as formas diferentes das pessoas jogarem, sabe? Não quer dizer que eles são bons ou são ruins, mas eles são fora da sua zona de
conforto. E a forma psicológica, então, tipo, que eles lidam com o jogo também.
Exatamente. E aí você pensa assim, caraca, o que, que pode ser mais repetitivo que um jogo de futebol? Pô, o jogo de futebol, ele é sempre a mesma coisa, sabe? Você vai sempre pegar ele e, no final das contas, ele vai ser sempre a mesma base de quase tudo. Só que quando você joga online, você passa por tantas situações diferentes que você não passa quando você só joga com seus amigos, que o jogo fica mais atrativo, sabe?
É, mas é um jogo de competição, né, cara? É. Qualquer jogo de competição é isso. A questão do jogo não é ser futebol, basquete ou League of Legends. A questão é você competir e ganhar. Essa é a questão desses jogos.
E aí, tipo... Não, mas o que eu tô dizendo é que, por exemplo, o jogo online, por mais repetitivo que ele seja, você sempre vai encontrar pessoas que vão pensar em coisas diferentes de você e
sim,
vão te
pessoas diferentes,
entendeu?
Né?
E vão te surpreender, igual, por exemplo, no Tibia, por exemplo. Eu via muito isso no World of Warcraft. Eu tinha um paladino, por exemplo, e você tinha um paladino. Mas a sua concepção de paladino, ela era totalmente diferente. O seu cara tinha uma build totalmente diferente da minha, e nós éramos dois paladinos totalmente diferentes um do outro, sabe? E isso dava uma variedade pro jogo.
Seguia caminhos diferentes.
Exatamente, né? Isso dava uma variação pro jogo, sabe? Então, eu acho isso do jogo online é muito rico, porque o jogo sempre vai te surpreender, independente de quão simples ele seja, sabe? sempre vai se deparar com outras formas de enxergar aquele jogo.
Eu lembro de eu jogando o WoW e de repente do nada fui entrar na minha cidade lá, Thunderbluff, que eu jogava com o Staurin. E aí, por de repente do nada, invasão da aliança lá na porra da cidade. Eu, caraca! Aí entrei no chat lá da horda. Gente, caraca, tô invadindo a cidade aqui. De repente a horda começou a aparecer lá pra defender a cidade. E uma porradaria estancando e eu escondido porque eu era fraco. Foi uma loucura, cara. Foi muito maneiro. Então, tipo de coisa totalmente inesperada que acontece em jogo eletrônico, né? Jogo online, no caso. Se fosse um outro jogo, não aconteceria.
A gente tem um lado também, assim, vocês falaram, eu também gosto de jogar muito com meus amigos, né? Tanto que eu tinha um Xbox, livremente porque ele era mais barato, não porque eu sou fã
do. Não, e porque aquele negócio do Xbox também é muito bom, muito melhor que a Plus, cara. Como é que é o nome mesmo?
Com certeza. A Game Pass é muito melhor.
Game Pass, porra, muito, muito pelão.
E aí, cara, eu troquei pro PlayStation 4 simplesmente porque todos os meus amigos têm PlayStation 4, entendeu? Tipo assim, não é porque o PlayStation 4 é melhor, não, porque todos, né? Então eu quero jogar com meus amigos. É, e ele é mais caro mesmo, né? Só que aí, né, inevitavelmente, você jogando online, você joga, né, com pessoas, nem sempre só com teus amigos, né? E eu acho, cara, um meio muito, como for falar, é muito nocivo, talvez, assim, ou não.
Tóxico.
Não, tóxico, ótima palavra, isso, exatamente.
É que você não jogou League of Legends, cara.
Isso que eu ia falar.
O jogo mais tóxico que existe, puta que pariu. Mas no futebol tem gente tóxica, não, você não consegue escutar, cara, o outro maluco, então, você não fala.
Você acaba a partida, cara, aí você vai lá no teu chat, aí tem lá o cara mandando mensagem pra você, tipo assim, filho da puta. Tipo, você joga no jogo,
eu
sou atrás.
Eu lembro daquela vez que eu joguei na sua casa lá, tinha um cara que quitou no meio da partida. Não foi comigo, não, mas tinha alguém que quitou. E, tipo, nunca tinha jogado futebol online. E o cara no meio tomou 1-0 e falou, ah, foda-se, 2-0.
Isso é uma forma de você ser tóxico da comunidade, cara.
É,
você,
com certeza.
Quitar da partida, por exemplo. Cara, mas eu até falei com o Diogo. Eu nunca tinha jogado LOL, eu não sou jogador de LOL. E teve uma vez que eu baixei o LOL porque eu queria jogar com os meus amigos, sabe? Eu tinha alguns amigos que jogavam e tal, e eu falei, ah, vou jogar. Eu até tinha combinado de jogar algumas vezes com o Diogo, mas a gente acabou nem jogando. Cara, eu tentei jogar sozinho e é impossível, porque a comunidade de LOL, ela é muito tóxica.
É a mais tóxica que tem.
Os caras, eles acham que você...
Tem muita gente legal, mas...
Como em toda comunidade, você sempre vai achar uma galera gente boa. Mas só que, tipo assim, a maioria da comunidade, ela é muito opressiva, cara, com quem tá começando.
O Stoller tentou jogar também e ele parou por causa disso.
Eles não são nada acolhedores, cara. Não são nada acolhedores. Eu tenho jogado agora os jogos que eu jogo online direto, né? O PUBG e o Warzone, né? Eu tô bem na onda dos Battle Royale aí. Eles têm duas ferramentas que são semelhantes, mas são diferentes, né? Que, por exemplo, no PUBG você tem como fazer um chat de voz geral do jogo. Se você estiver perto de outra pessoa no mapa, você pode falar só com o seu grupo, você pode falar com os seus inimigos também, deixar o seu chat aberto. Então, tipo, mas só você pode também fechar o seu chat pra você não escutar as outras pessoas. E, cara, às vezes você escuta coisa lá que você não quer ouvir, sabe? A galera te xinga e tal,
foda.
Mas, assim, é meio é menos nocivo do que, por exemplo, no LoL.
Uhum. É, no COD outro dia eu tava te falando que eu matava os argentinos e me xingavam pra caramba.
No COD, a voz, né, do rival, você só escuta quando você mata ele. Você mata ele, você tem lá 2-3 segundos de chat aberto com ele, né? E, cara, você escuta os caras te xingando direto. E no COD tem uma ferramenta que não tem no PUBG, que é você mandar o Whisper, né? Que é você mandar um sussurro pro cara no menu. Você vai lá no menu e manda mensagem pra ele de texto. Cara, direto. Às vezes eu tô jogando...
Nem sabia disso.
Você mata... Tipo assim, às vezes tem alguns modos do COD que você pode reviver infinitas vezes. Cara, às vezes você mata 3-4 vezes o mesmo cara e na hora que você sai lá no seu chat tem um cara te xingando, sabe? É super normal. Uhum.
Ah, se foda. Cara, o LoL é uma... Eu acho que é o mais tóxico mesmo. E eu falo isso como jogador de LoL de 5 anos que eu jogo LoL, cara.
Ah, a comunidade do CS também.
Principalmente se jogando competitivo, sabe? Se jogando ranked, piora a situação. E é foda, porque muitas das vezes a toxicidade ela vai de vários níveis, né? Tem isso que já falaram, xingamento. Tem coisas preconceituosas, né? Que aí já vai até pro crime, né?
É.
Discursos de ódio, racismo, homofobia, isso já vai até pra crime, né? Isso daí já não é nem xingamento, você pode xingar e, né, a pessoa pode falar, ah, sei lá. Mas aí já é outra coisa. E tem aquelas toxicidades do cara simplesmente trollar de formas loucas, sabe? Porra, o LOL é um 5 contra 5, né? Um time. E cada campeão, dentre os 150 campeões, tem funcionalidades diferentes. E às vezes o cara simplesmente fala, ah não, você baniu meu campeão, foda-se, vou pegar um campeão que tem nada a ver com isso, sabe? Yasuo suporte, se você conhece o LoL, você tá me escutando. Yasuo jungle, sei lá, ah, não, mas pode ser. Não, cara, mas porra, é zoado, entendeu? Então acontece isso, às vezes o cara quita no meio da partida, às vezes o cara começa a se matar de propósito pro outro cara lá ficar forte, às vezes ele fica base, sabe? Fala, não, simplesmente tô aqui, não vou quitar, mas tô aqui base, não vou ajudar ninguém. Então tem diversas formas a galera trollar o jogo, ser tóxico, cara. E LoL tem de tudo isso, cara. É muito ruim, cara. É muito... Eu cansei. Eu, sinceramente, já tenho um tempo que eu não jogo e não tô com vontade de jogar. Eu tô um pouco bolado que o meu elo caiu. Mas eu não quero jogar porque eu tô puto com esse jogo. Só me dá raiva, velho. Que não é nem justo. A forma de equilibrar os times é totalmente injusta, sabe? É igual o NBA que eu jogo com o Rafael, que eu já falei até. Que, cara, não tem sentido você chegar pra jogar e você ser um cara de 60 de força e ter um... Só joga contra cara de 90 e pouco de força. Não tem sentido, porque nem se você acertar o botão certinho na hora do remessa, você vai ganhar essa partida. Porque o cara não precisa nem acertar, ele pode só simplesmente apertar o botão de qualquer jeito que ele vai fazer a cesta. Então, não, sabe, é totalmente desigual. E essas coisas, elas tiram o prazer de jogar online, que tem tanta coisa boa de jogar online, mas essas merda fazem ficar uma bosta.
Algumas formas do assim, da toxicidade, por exemplo, da comunidade do PUBG, que é um jogo que eu já jogo há muito tempo, sabe? PUBG eu já devo jogar, já tem uns... Acho que desde o lançamento, sabe? Desde uns 4 anos que eu jogo... Eu joguei durante muitas temporadas o PUBG Mobile, depois eu passei pro Steam. E, cara, uma das coisas que prejudica muito o jogo, falo isso porque, tipo, eu vivi muito isso quando eu era iniciante no jogo. Por exemplo, no PUBG você tem 3 formas de jogo, né? Solo, duo e squad. O squad pode ser com 4 pessoas, mas você pode fazer seu squad com 2 pessoas, que aí você vai jogar contra squads de 4 pessoas, só com 2 no seu time, ou só com 3, aí vai de você. Mas a base é um jogador, 2 jogadores e 4 jogadores. Cara, às vezes você vai joinar lá a partida aleatória, você não tem nenhum amigo pra jogar com você, você bota aleatório. Aí você quer com 3 caras aleatórios, e tipo assim, um cara desse, ele decide que ele não quer jogar em squad. Aí tipo assim, ele botou pra ele jogar em squad, mas ele quer jogar sozinho. Pô, por que ele não tirou pra, tipo, a opção de você parear com outros jogadores,
sabe? Isso é um saco.
Aí, tipo, você joga com 3 caras que queriam ter um quarto cara pra jogar com eles, fazer um squad maneiro. Cara, sozinho, do outro lado do mapa, sabe? E aí, tipo, o cara morre, te xinga no chat, porque você não tava lá dando suporte pra ele, mas, tipo, ele foi jogar solo, sabe? Ele caiu lá do outro lado do mapa e foi viver lá e você... Os outros 3 aqui, sabe? Acontece muito.
Você não jogou Fortnite no início, que você podia matar seus amigos de equipe. Eu chegava sério mesmo. Entrava lá, squad, e os caras me matavam pra jogar duplo, pra jogar, sabe?
Ah, não, no
é escrotíssimo.
No PUBG dá pra você matar os seus amigos de equipe. No PUBG dá, e às vezes os caras fazem isso, mas só que no PUBG
então,
dá.
Então, é foda. E eu denunciava direto, porra, escroto, cara.
Eu joguei durante muito tempo, por exemplo, o PUBG Mobile e o PUBG Lite. Eles são 2 versões grátis do jogo. Então, tipo, foda-se o cara tomar banho. Isso acontece com mais frequência.
Uhum.
Tipo assim, se você tá enchendo. Se o cara acha que você tá enchendo o saco dele ou que você tá jogando mal, ele te mata e foda-se. Você vai dar ban na conta dele, ele vai fazer outra de graça. Mas, por exemplo, no jogo no PUBG da Steam que custa, pô, R$100, aí, pô, a galera
é bem mais difícil,
com
né?
isso, sabe? Tipo. Uhum. A galera, quando ela te mata sem querer, porque às vezes acontece, no meio da partida você dá um tiro no seu amigo, então você estoura uma granada no pé dele e tal, porra, a galera fica desesperada, pede desculpa, porra, não sei o que, desculpa aí e tal, porque sabe que dá ban, sabe?
Essa parada de você... A internet já tem isso, né? Você, na internet, você é outra pessoa. Você tem uma certa máscara que você utiliza ali, né? Tem até estudos que falam isso, né? Que as pessoas se comportam de forma diferente na internet, nas redes sociais e tudo, do que se comportam na vida real, né? E alguma dessas coisas, assim, alguma desses comportamentos é por causa dessa sensação de você não responder por nada, sabe?
Impunidade, né?
Você
cara?
Pode fazer... impunidade. E esses jogos online, muitas vezes tem isso, né, cara? Ah, foda-se, vou usar hack, vou trollar, vou ser tóxico, vou xingar, vou ser... racista, homofóbico, que são crimes. Então, tipo assim, muitas das vezes a pessoa fala, ah, não vai acontecer nada, vou fazer isso, cara. A gente tem um amigo aí que já teve conta banida de hack, cara, e continua jogando o jogo lá, porra. Eu sempre falo, cara, com um jogo bosta, o cara joga esse jogo porque ele usa hack, porque ele é ruim, porque se ele fosse bom mesmo, ele tava jogando um jogo melhor.
Mas é, essa é a parada, né? É, qual é a graça, né, cara, do cara jogar com hack, né? E essa, né, voltando um pouquinho, essa parada da impunidade, né? Que o cara, eu tô aqui, eu tô na segurança da minha casa, ninguém tá me vendo, e aí eu posso fazer o que eu quiser, né? Aí o cara realmente, né, xinga, é homofóbico, é racista, e tipo, e daí, né? Não é daí nada. Né? E aí entra na segunda parte, né, cara? Qual a graça do maluco você entrar pra jogar um jogo, botar um hack no jogo? O jogo é pra ser disputado, e aí você, você tira toda a disputa do jogo, né? Cara, que doideira, né?
Eu também não vejo sentido nisso, cara. Você perguntar pro cara lá, você sabe quem é, você pode perguntar pra ele.
Não faz sentido, cara, não faz sentido mesmo.
É assim. Tipo, eu vou atrapalhar a experiência das outras pessoas, sabe? A diversão das outras pessoas. Eu poderia estar me divertindo e eu não tô, sabe? E, cara, foi o que eu falei. É igual eu e o Diogo, a gente joga o COD direto. A gente não é bom, não, maluco. A gente morre direto.
Não, eu sou péssimo. Eu sempre falo isso.
Mas
eu sou
tipo ruim assim, mesmo. Cara, a gente se diverte pra caramba jogando, né? A gente dá altas risadas, a gente corre.
Eu só jogo com vocês, cara. É isso. Eu jogo pra jogar junto com meus amigos. É isso. Porque sozinho eu não tô jogando, cara.
Pra que eu vou querer jogar, tipo, com coisa pra poder estragar a experiência de outras pessoas, sabe? Que doideira, né?
É, e LOL, por exemplo, o que eu falei, eu não jogo mais, cara. Já me estressei muito, sim, muito. Cara, já refleti muito sobre isso, que eu já perdi muito tempo. É, cara, já perdi mulher por causa de LOL, todo esse negócio. É, cara, é foda, cara. Não, já perdi muito tempo de vida por causa dessa parada. E muito, assim, tem aquela coisa de, porra, eu queria ser melhor nisso, sabe? Caraca, tem, mas eles barram numa sanidade mental ali que eu acho que não vale a pena, sabe? Sinceramente, se alguém perguntar, se a Riot vier aqui falar... Trocando de assunto, patrocina aí, a gente patrocinar, você falar bem do LOL. Uhum. Eu vou falar, cara, vocês têm que mudar essa comunidade, velho. Se vocês não mudarem a comunidade e o jeito que o jogo equilibra os times em todos os sentidos, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Eu lembro o Rafa falando uma coisa muito interessante de jogo, cara. Que hoje em dia o jogo, pra ele, é muito, muito pra relaxar, mais do que era antigamente. Ele fala, pô, ele trabalha, cuida do Gabriel, filho dele. Aí o Gabriel dorme, ele vai jogar. E aí, tipo assim, é o momento que ele tem pra relaxar, cara. E, cara, você pegar um jogo pra relaxar e você se estressar com isso, não tem sentido nenhum, velho. Tem sentido nenhum. Então não vale a pena. Não vale a pena. Larga de mão. Sinceramente.
É foda mesmo.
Outro dia eu vi um meme muito engraçado, né? Que tá assim, o cara assim... eu que só jogo à noite... Né? E aí tá assim, o cara que passa o dia inteiro jogando. Aí o cara passa o dia inteiro jogando assim, toca mirando assim, você sabe? Assim, de snipe mirando você.
Sim.
Assim.
Mas uma coisa que eu sempre senti, cara, é que você jogar à noite é mais tranquilo que jogar de dia. Eu sempre senti isso, cara. À noite o pessoal é mais de boa, sabe?
Não, é com certeza, assim, à noite é quando é mais tranquilo mesmo, assim. Pega um pessoal mais tranquilo pra jogar. De dia, assim, de vez em quando eu tô na hora do almoço, assim, eu vou jogar, você pega uma galera assim, não sabe perder. Aquelas mensagens que vem no chat, geralmente vem de dia, sabe?
Aham. Uhum. Muita criança também, né? Comum criança.
Acontece também, né? Você pegar criança, né? Pegar uma criança de 10 anos jogando, né? E aí vai quitar mesmo, tomar dois gols, ou perder duas partidas, vai sair, vai...
Vai expulsar todo mundo, sair por expulsão, né? Expulsar todos os jogadores do time.
E essa criançada, assim, né? E essa galera que é mais revoltada com a vida, cara, isso daí é um reflexo da comunidade, mano. Não tem jeito. É igual você ver lá, se você entra, por exemplo, no LOL, por que que as crianças que jogam LOL são puta revoltadas e te xingam pra caralho quando você vai jogar? Porque fizeram isso com elas quando elas entraram no jogo, sabe?
Porque a comunidade é uma merda e você, cara, eu...
esse ódio e você é só alvo dele, sabe?
Cara, eu já dei muito rage em LOL, cara. Assim, trollar mesmo, eu não trolo. Quitar, nunca fiz isso. Ficar base também não. Mas já dei muito rage, cara. Já dei muito rage ao ponto que, nos últimos tempos que eu jogava, é chat todo mutado, escondi o chat até. Porque eu fico muito puto, cara. Fico muito puto e dou muito rage.
Ah, é por isso que, tipo assim, eu prefiro, quando eu jogo online, assim, esses jogos, por exemplo, tipo LOL, eu jogaria LOL numa boa se fosse pra jogar com os meus amigos.
Cara, mas isso que você falou é uma parada interessante também, que vai além, né? Porque é uma parada que influencia de um lado ou outro, né? De um ponto a pessoa influencia a comunidade e a comunidade influencia a pessoa, né? Principalmente as crianças,
isso é um ciclo, né? Isso vira um ciclo, né?
É. É foda, eu acho que os pais têm que prestar atenção nisso. Eu sei que é uma coisa super cansativa ser pai, normalmente, né? Rafael já pode dizer aí, né? Porra. Mas tem que tomar cuidado com isso, cara. Ver como é que seus filhos estão se comportando e ver como que os jogos estão influenciando a vida dessas crianças. Porque pode ser um caminho de, assim, sem volta, né? Transformar no... Olhou pro abismo e virou um monstro, né?
É igual, tipo, por exemplo, o Rafa. Imagina o Rafa daqui a alguns anos, o Gabriel... Ele chega em casa, o Gabriel tá jogando... sei lá,
Free Fire, LOL. Tem que ser Free Fire, cara.
Free Fire, tá jogando Free Fire e tá lá xingando a galera, sabe?
Para o seu cu, vou matar sua mãe. Pô, comi tua mãe, isso é mais tranquilo que eu tenho.
É umas paradas assim, mano. Aí, cara, imagina, olha o que os pais dessa criança têm que... A atitude que eles têm que tomar contra isso, sabe? Tipo, a gente vê muita coisa também errada na internet. Por exemplo, o cara que tava fazendo stream lá e apanhou da mãe, sabe? Falou uma bobeira, apanhou da mãe.
Caralho.
É, porra, acontece direto.
E aquele que tava jogando na escola? A gente chegou até a colocar o áudio dele em algum podcast que eu não lembro. Que ele tá falando, não, tô jogando, tô querendo mestre. Não, professor, é só mestre, deixa eu jogar.
Mas aí é parada, João, tipo assim, né, uma criança de 10 anos, ela não deveria estar jogando sozinha, entendeu?
Exatamente.
Acontece muito é isso, os pais deixam jogando e vai jogar, e tipo assim, não sabe o que tá acontecendo, né? Porque tá jogando, tipo assim, talvez ele
nem
tenha...
dá pra jogar muito, julgar esses pais, dá? Porque tipo, pô, tá cansadaço, caraca.
Não, claro que dá, né, cara, tipo assim, se você tem escolha de botar um filho no mundo ou não, né? E,
uh-huh.
Né? E pô, um filho é, tem jeito, cara, você tem que cuidar, esse grande, talvez o grande problema hoje nas crianças é isso, cara. Se o pai tem uma situação boa, né, trabalha o dia inteiro numa empresa boa, ganha bem, e aí ele dá tudo que o filho... É, né, e precisa. E aí, tipo, tem o videogame, ele tem o carrinho
iPhone
elétrico, ele tem
20.
iPhone, o que for, né? O iPhone, beleza. Só que aí o cara não tem, o menino não tem atenção, cara, entendeu? Pô,
uhum.
Tempo, né? E a mesma coisa, o outro lado da moeda, o cara é pobre, e aí, né? Aí ele tem que trabalhar também em dois empregos pra dar comida. E aí também, bem jeito, você não tem aquele tempo, entendeu? Então eu acho que o tempo é o mais importante, entendeu?
Uhum.
Então você tem que ter, então não importa, cara. Se você trabalhar o dia inteiro, você, pô, chega em casa, pelo menos dê 2 horas pro teu filho, né? Ah, beleza, eu chego 6, até as 8h30 eu fico com você. Depois eu vou dormir, eu vou descansar, né? Você tem um filho. O grande problema é que chegam e aí vai pro celular. Às vezes tá o pai no celular jogando Free Fire e o filho do outro lado, né?
Aham. Uhum. Muito comum isso.
É, muito comum hoje, então, tipo assim, o tempo, né? E, pô, tipo, de bater um papo, de montar um Lego, sabe? De um tempo que seja jogar videogame, vamos jogar videogame juntos. Joga aí, filho, vamos jogar, vou morrer, sou eu, sabe? Aí vou ver você jogando, vou ver o que você faz jogando, entendeu?
Uhum.
Ou simplesmente, pô, meu filho vai jogar, beleza. Você para e vai lá olhar ele jogar, sem que ele perceba, pra ver o que ele tá jogando, que jogo, tipo de jogo ele tá jogando. Porque até porque, hoje em dia, o videogame, ele cresceu junto com a gente, né? Estamos da primeira geração lá do videogame, né? Nós jogamos o... Joguei o Master System, não joguei o Atari. Aí eu joguei muitas cópias do Nintendinho, né? Eu joguei muito cópias do Nintendinho. E naquela época, o videogame era pra criança, né? E... Só que aí, cara, aquelas crianças cresceram. E hoje, o videogame continua sendo pra aquelas crianças daquela época, entendeu? Hoje, uhum. Muitos dos jogos, eles são jogos pra adultos, né?
Né? Sim, obviamente, GTA tá mesmo, tudo. Né, cara?
Não, cara, vou te falar a verdade, 90% dos jogos, cara, eles são pra adultos.
É, beleza? Não, tô ligado.
Tem lá a série Lego pra criança, um Crash, uns jogos ou outro, mas a grande maioria,
Mario.
Né, é pro público adulto, né? A Nintendo é a exceção, cara, a Nintendo é a exceção. A Nintendo, ela tem bastante jogos, assim, pra criança mesmo, entendeu? Por diversão. Mas o resto dos jogos, eles são pra adultos. Então você tem que ver que jogo que ele tá jogando, cara, entendeu?
Esse papo transcendeu só do jogo online pra falar de, né?
Moralidade,
de coisas,
né?
Mais sérias, né, cara?
É, acaba... Por isso que trocando de assunto, né?
Por isso que eu trocando de assunto. Eu acho que esse episódio é o episódio mais trocando de assunto que tem. E vocês vão sentir a essência desse podcast escutando esse episódio.
E eu vou falar mais. Vocês vão sentir tão a essência desse podcast aqui que a gente decidiu essa pauta 10 minutos antes de gravar.
É isso aí. Porque seria outra pauta e agora vou essa pauta. Então é isso. Às vezes acontece. Tem uma pauta programada, já que já tá pensando há um tempão. E de repente, pauta bônus. É isso aí.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. Na verdade, são duas perguntas, né? Hoje em dia, eu sei que a gente tem é um pouco mais de... A gente não, só o Rafael. Tem um pouco mais de poder aquisitivo. Mas eu queria perguntar pra vocês qual foi o jogo online que vocês mais gastaram dinheiro.
Porra, LOL com certeza já tá aí no negócio.
Vocês gastaram muito ou pouco. Assim, eu já vou falar por mim. Na época do World of Warcraft, eu gastava bastante dinheiro, assim, relativamente bastante dinheiro. Mas eu ganhei bastante dinheiro também jogando World of Warcraft, que eu vendi algumas contas minhas quando eu parei, então tipo...
Olha, safado. Vendia dinheiro. Não, tá ligado.
É, mas, por exemplo, hoje em dia no PUBG, de vez em quando eu compro o passe. Mas o passe é uma parada relativamente barata, né? Você paga aí 30, 40 reais e ele dura 3 meses.
Uhum.
Então, tipo assim, é mais tranquilo de você comprar. Agora, fora isso, cara, acho que eu compro alguns jogos de vez em quando, mas só isso mesmo.
Rafael queria gastar com o NBA aí, que tava indignado que o carinha dele era fraco.
Ah, cara, mas eu vou te falar, e agora completando com a minha outra pergunta, né? O que vocês acham disso, desse consumo, desse comércio dentro do jogo? Não o famoso pay to win, né? Mas, tipo,
não,
assim,
pay to win é foda.
É, pay to win eu também não concordo. Mas o que vocês acham disso? Dessa pessoa gastando dinheiro e tal.
Cara, é uma parada normal. Capitalismo, isso aí.
É, cara, tipo assim. Mas sabe qual é a parada, o Diogo? Tipo assim, eu sou a favor lá, um Brawlhalla da vida. Um jogo de graça, o Free Fire da vida, ou.
Uhum. Ah, isso eu também sou a favor, porra. Eu acho que é a melhor coisa que tem. Você faz um jogo de graça e compra as coisas nele. É isso aí.
Isso, mas aí sabe o que eu não concordo, cara? É o próprio NBA, né? O 2K da 2K lá.
Uhum,
o
sim.
Próprio PES, né? O PES tem o MyClub lá, que carinha vai pagar.
Isso é
pra
foda.
Ter os melhores jogadores. E a mesma coisa no. É lá no NBA, com certeza, né? Os caras pagam.
O NBA é pior ainda, Rafael. Você já viu a quantidade de propaganda que tem aquele jogo? Porra.
É.
Jogo é propaganda pra caralho, Cris Credo.
Mas, tipo assim, cara, beleza. Agora o jogo tá de graça e tal, PSN. Mas, cara, o jogo custa 200 reais, cara, inteiro. Porra, você vai pagar 200 reais num jogo inteiro.
Mas é um jogo bom pra caralho, puta.
Não, é muito bom, cara. Esse não tem,
mas é. Mas eu concordo. Eu também acho que não tem que gastar dinheiro com um jogo que você já tem que comprar o jogo, não. Porra, vacilaram não. Pra caralho. Overwatch, cara, sabe? Esses jogos assim, eu fico puto, cara. Porra, Overwatch tinha que ser de graça, velho.
O pior de tudo não é isso, Diogo. O pior de tudo é que, por exemplo, eu vou falar as três principais franquias aí que eu conheço, né? PES de FIFA, né, de futebol, o 2K de basquete e o Madden da NFL. Cara,
sim.
São jogos que custam 200 reais e ano que vem vai ter outros, vai ter que comprar de novo, sabe? E
é, isso é foda.
Tem pay to win, cara. Então, tipo, isso é muito absurdo.
Isso é muito. É, eles fizeram. Encontraram a mina de ouro. Eles têm dinheiro frequentemente, cara. A não ser que dê uma merda geral, eles vão ter dinheiro pra sempre.
Anos, por exemplo, tipo CS. O CS que o cara vai comprar uma caixa hoje aqui, ele vai ganhar uma skin que vai valer uma grana, ele pode revender aquela skin na comunidade. E, tipo, o próprio jogo ele tem um mercado dele, sabe? Você pode comprar skin e vender skin pra outro jogador. Isso é só cosmético, isso não influencia na jogabilidade. O cara tem que ser bom pra ele ser bom. Ele não tem uma arma que vai deixar ele bom. Cara, o CS ele tá aí, mano. Tipo, ele vai tá aí ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, ele ainda vai tá aqui. Só que o, tipo, você gastou uma grana, por exemplo, no FIFA 20. Aí ano que vem você perdeu tudo aquilo que você fez, sabe? Porque você vai ter que
gastar aquela. É pior ainda, realmente. Não. Concordo, nada a ver. Primeiro que o Rafael falou do jogo, você tem que pagar pelo jogo e depois tem que pagar pelas coisas, eu já acho isso escroto. É, tem várias, assim, Destiny, tem várias, Overwatch. Tinha um amigo que ficava falando pelo caramba pra eu jogar Overwatch, falei, cara, não vou jogar porque não vou comprar o jogo pra depois, né, ainda ter que comprar coisa, sei lá. Não, mas é um jogo caro, é caro. Tem vários. E depois isso que você falou também é perfeito, que, tipo, tem jogos que é pior ainda, que além de você ter que comprar um jogo, passa um ano e ele tá desatualizado. Mas eu acho justo, cara. Eu acho justo a pessoa, tipo assim, antigamente eu criticava você gastar dinheiro com o jogo, sabe? Falava, porra, nossa, caraca, você gasta dinheiro com o jogo, que escroto, sabe? Esses joguinhos de Facebook, galera comprando moeda. Tinha um amigo, esse jogo do Vingadores, eu tenho um amigo que gastou dinheiro pra jogar esse jogo Vingadores. Pra comprar personagem e tal. Falava, nossa, que, cara, que ridículo, nunca vou fazer isso. Hoje em dia eu acho que, cara, velho, você faz o que você quiser com seu dinheiro. Dinheiro é pra isso, cara. Pô, se você tá bem feliz comprando a parada do jogo, de boa. Cara, eu já gastei muito... com a pergunta de qual jogo você já gastou mais, eu gastei muito com LOL, cara. Gastei muito com LOL. Inclusive, dentro do LOL, você pode dar presente pra outras pessoas, né? Com parada de... E eu já fiz muito isso também, cara. Então, já gastei muito dinheiro com LOL, cara. E é isso. Tipo, não me arrependo, cara. A única coisa que eu me arrependo era ter dado skin pra caramba pra uma ex minha que nunca me deu nenhuma. Isso eu me arrependo, porque eu falei, porra, caralho, foi muito otário, velho.
O cara deu um monte de skin no LOL pra ela, ela deu um skin pra ele de touro, na vida real.
De touro. É isso aí. Eu virei um Alistar da vida real.
Mas, tipo, eu também concordo nisso, cara. Tipo, desde que você não deixe aquilo prejudicar na sua vida, né?
Não pode gastar mais da metade do salário com a parada por mês com a parada, né?
Mas eu até já conversei isso com o Rafael, cara, que durante muito tempo eu joguei Magic, né? O Trading Card Game lá, né? E, cara, Magic é uma parada que é um jogo de rico hoje em dia, sabe? Tipo, é uma parada muito cara. Hoje eu mandei lá no nosso grupo lá, o cara vendendo um deck de 30 mil reais. Então, não, tipo, é um bagulho de rico. Mas só, cara, foi o que eu falei com o Rafael. Hobby, você não julga o hobby da outra pessoa. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que coleciona carro. Tem gente que pode comprar jogo e jogar jogo, sabe? Então, tipo,
você não fazendo mal pra ninguém, meu irmão? Tá tranquilo.
Não, o ponto alto do podcast, não seja um cuzão, né?
Não seja um cuzão, exatamente. Rafael já gastou dinheiro com algum jogo aí? NBA?
Eu gasto mais comprando o jogo, né?
É, não, tá
ligado. Não dentro do jogo, né? Assim, eu vejo quando, pô, 30, 50 reais, eu posso comprar mais um jogo, tem mais um jogo.
Hoje os caras já falando, promoção do PRS, compra lá.
E tem outra coisa que o Rafael acabou de falar, comprando jogos. Uma das coisas aqui no Brasil que, tipo, influencia muito a pirataria nas comunidades de games é o preço absurdo do
Mas
do
já tem mudado muito, João. Promoções, igual hoje mesmo, o pessoal falou lá da promoção do PS, tá 30 e pouco reais. O Aloysio comprou por 80, o Rafael comprou por 100, 100 e pouco. Não foi, Rafael?
Isso, eu comprei por...
Então, aí tá 30. Então, tipo assim, esse jogo original você compra por 30 reais. A Steam é mestre nisso, cara. Eu lembro de ter comprado o South Park, eu tava com muita vontade de jogar. Já tinha passado um tempo, mas eu comprei ele um pouquinho caro. Cara, passou alguns meses, assim, sei lá, uns 8 meses, o South Park tava muito barato. Tava, tipo,
é uma raiva,
20
né,
reais, e eu comprei, sei lá, por 80. E eu falei, caralho, porra!
Tem vezes que você entra na Steam e tem, tipo, jogo a 2 reais, né?
Tem, já comprei. Na minha biblioteca tem jogo lá. Tem promoção de jogo de graça, Epic Games aí, direto.
Porra, então, Epic Games tranquilo. Tá a mãe, cara. Epic Games bota, cara, jogo de graça toda semana.
Então você não... Hoje em dia, você não precisa fazer pirataria. Hoje em dia você pode ficar sussa. Você pode esperar. Se o jogo for muito caro, você espera. Um dia ele vai chegar a custar um preço interessante. Pra terminar, então, duas coisas. Uma experiência legal de jogo online de vocês, qualquer uma. E uma, você dizer, recomendar um jogo online pras pessoas. Qualquer jogo que você já jogou, que tá jogando agora e tal.
Cara, eu vou falar assim, dos jogos online que eu joguei por mais tempo mesmo, cara. Muito, muito tempo mesmo. Por incrível que pareça, foi o Mu. É, eu tô voltando agora pra época do online, beleza, jogo bastante PES, jogo o...
NBA. A gente é viciado em NBA aqui nesse programa.
É, isso aí, aqui a gente é basqueteiro, cara. Baixa aí, cara, o Warzone pra gente fazer o nosso...
Rafael não gosta de jogo de tiro, cara, não adianta.
A gente fazer o trocando cast, trocando squad.
Ele não gosta de jogo de tiro, cara.
Não gosto mesmo. Eu até jogo, mas... Então, tipo assim, beleza, pô, joguei muito. Então, jogos que eu tive uma experiência de jogar mesmo online foi o Murso, cara. Pior, pior que seja e tal, é ele. Hoje eu recomendo mesmo, hoje, assim, os que me prendem no online, cara, é os jogos de esporte mesmo, assim. No caso, é o PES, né, e é o NBA, que hoje eu recomendo o NBA, cara, que apesar de, né, você ter que jogar com os caras 95...
Porra, isso é muito, foda,
cara. É muito legal o jogo, cara. É muito maneiro jogar online.
Mas é muito maneiro jogar com os amigos, cara. Porra, muito maneiro.
É, eu tô tentando chamar o pessoal pra jogar, mais pessoas diferentes pra jogar.
Porra, tem que chamar pro nosso time aí, cara. O time amador lá. E aí, João, um momento marcante de jogos online e um jogo que você recomendaria? Pode falar da Lan House também, né? Porque você deve ter muita história.
Não, tipo assim, eu acho que o momento marcante dos jogos online que eu tive, assim... foi de ver que algumas amizades que eu fiz durante os jogos online, elas perduram até hoje, sabe? Elas vieram pro mundo real e não é exatamente um momento marcante, mas eu acho que é uma parada maneira disso, sabe? De você conseguir trazer pessoas que você conheceu no jogo para pro seu dia a dia, sabe? Mesmo que você não tenha contato direto, mas tipo, de você se tornar uma pessoa frequente na sua vida. E cara, a recomendação online, tipo, hoje em dia são os Battle Royale, né, cara? Que estão em alta. Você vai passar raiva, mas você vai se divertir também. Você vai conhecer uma galera maneira. Pô, o COD tá em alta, né? Agora tem o novo Battle Royale lá, o Hyperspace, né? Hyperscape, sei lá. Tem o Apex, tem PUBG, são jogos legais de jogar também. O próprio PES que o Rafael tá jogando direto aí, FIFA, são jogos bacanas de jogar online.
Cara, eu acho que um momento marcante mesmo foi essa do Tibia que eu falei, que foi aquele sentimento nos primeiros ali que eu tive de estar jogando com o mundo inteiro, sabe? E que era fantástico, era muita gente. Todos os lugares era uma falação do caraca, e eu gostava daquilo, a falação, a bagunça, gente pra caramba, isso era legal. A gente sempre jogou RPG, né? Eu, Rafael, João, a gente, mesmo grupo, faz tempo que a gente não joga até, mas a gente jogava muito RPG, e aquilo era o RPG pra mim, de verdade, sabe? O MMORPG, ele traz mais a essência do RPG do que os jogos de RPG eletrônicos de solo. Você vai jogar um Final Fantasy, mas você não tem a aleatoriedade do outro jogador, que pode fazer qualquer merda e influenciar o seu jogo, sabe? Por exemplo, pegar um rubi numa caverna lá, Aladdin, e destruir a caverna inteira. O Rafael gostava de fazer isso na aventura, que ele mestrava, e sempre tinha um jogador que fazia isso. Pegava e ferrava o gente. Ferrava o grupo inteiro. E, cara, isso era fantástico, cara. Então, esse momento é marcante pra mim, vai ficar na minha memória. Tanto que até hoje eu tenho o Tibia instalado aqui e jogo de vez em quando. Por causa do sentimento, cara. Por causa do sentimento. Porque hoje em dia é complicado jogar Tibia, né? Não vou dizer que não é. Eu gosto de jogos independente de gráfico e tal, independente de jogabilidade. Mas é complicado, né? E um jogo pra recomendar, cara. Um recomendou Battle Royale de tiro, o outro recomendou jogo de esporte. Cara, eu vou recomendar um jogo por causa da comunidade. Que, da mesma forma que League of Legends me fez parar de jogar por causa da comunidade. 5 anos jogando aquela merda e hoje em dia não consigo mais jogar. Cara, eu tava jogando Bloodborne, que é um jogo de single player. Não é nem... Você não é multiplayer. Quer dizer, ele é multiplayer também, né? Você pode pedir ajuda dos outros. Você pode entrar no mundo dos outros pra ajudar. E você pode caçar as pessoas e ser caçado, né? Então tem isso. E você pode ajudar o jogo, impactar o jogo das outras pessoas de forma mais passiva, que é com mensagens, que você deixa mensagens no chão. E cara, incrível, isso muda o jogo completamente, cara. Isso é uma mecânica dos Souls. É muito maneiro, cara, de Dark Souls e tal, a mecânica Bloodborne é da série Souls, né? E isso impacta o jogo de uma maneira muito legal, sabe? Você nunca tá sozinho, você vê uma mensagem, você já vai ali, olha e fala o que vai acontecer, deixa eu me preparar. E eu zerei o jogo há pouco tempo, cara. Então, eu já tenho esse jogo já há bastante tempo, mas eu não tinha conseguido zerar, tinha chegado num ponto empacado, tava difícil pra caralho. Peguei pra jogar de novo e, cara, zerei tranquilamente, velho, por causa das mensagens, né? Você chegava num mestre, um mestre que eu tive dificuldade pra caralho, uma mensagem simples, que eu cheguei e tava lá, raio é eficaz, pronto, coloquei minha arma de raio, mano, a vida do mestre que eu tirava era totalmente diferente. Então, o impacto na jogabilidade é absurdo, sem falar na ajuda também, pra pedir ajuda pra galera e tal. Então, é a minha recomendação. Cara, a comunidade é uma comunidade legal. Apesar de eu ter falado até no grupo que teve dois momentos que os caras foram me caçar lá e eu desci o pau neles, velho, que foi muito satisfatório isso. Porra, cara, foi muito satisfatório. Eu não faço isso, eu fico tranquilo na minha, eu ajudo as pessoas. Mas aí a galera veio e eu falei, porra, que bom. Mas fora isso, a comunidade é muito maneira. Então é um jogo pra você ter a parte boa do online, que é jogar com as pessoas de forma sadia. É isso. Então é isso, né, galera? Tá bom, né?
E assim, o jogo só de jogos online virou um de jogos em geral, né, cara? Né? Falando um pouco de tudo, mas valendo.
É. E pra terminar, queria deixar aquele recadinho do Podcasters Unidos.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos. É só escolher e dar o play.
Mas então é isso, né, galera? Valeu. Hoje foi um podcast realmente trocando de assunto. O estilão trocando de assunto mesmo.
Hoje foi bem aleatório e bem legal, até que foi bem fluido.
Foi legal. E até teve momentos marcantes aí de aprendizado, de paternidade com o Rafael. Então...
E o principal aprendizado desse podcast é não seja um cuzão.
Não seja um cuzão, cara.
Verdade é a máxima, cara. Não faça os outros, porque você não gostaria que fosse você.
Exatamente.
Né, é a mensagem final, então. Então, fica com isso. E valeu, galera. Até mais.
Valeu.